A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 12 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Sou Lourenço e hoje estou com o Hugo, que é um apaixonado, talvez, por uma marca e um modelo específico, e não só, obviamente, mas que tem vindo a partilhar o seu conhecimento comigo e bem-vindo.
Sim, olá, Lourenço, tudo bem?
Olha, nós estivemos aqui à conversa sobre várias coisas, mas claro que não podia deixar de ser, caiu aqui na Universal de Geneve.
Claro.
E nos Paul Ritter, que são, apesar de tudo, além talvez dos cronógrafos, são uma das linhas talvez mais emblemáticas da marca.
Sim. Seguir ao cronógrafo é os Paul Ritter,
não é? Sim. Pois. E eu queria saber é porque que começaste com este, quer dizer, não sei se sempre colecionaste Paul Ritter, se foi uma coisa que, como é que começou isto do Paul Ritter em si?
Bem, não sei bem, encontrei, gostei do modelo e é como disse há pouco, antes disso, acho que é um relógio na linha do Datejust, da Rolex, ou do Constellation, é um relógio tanto formal como casual e gosto
bastante versátil, não é?
Sim, gostei do modelo e quando me comecei a gostar deles, podia comprá-los e agora já não é.
Sim, houve aí uma subida vertiginosa,
sim,
infelizmente.
Sim, os últimos 2 anos têm sido duros.
Têm sido duros.
Mas
a Universal era uma marca que já te interessava antes ou nem por isso? Quer dizer, ou foi especificamente o modelo?
Não, a Universal começou-me a interessar há algum tempo. E o Paul Ritter aconteceu-me com os cronógrafos. Também tenho alguns,
okay,
e da Universal,
sim.
E aconteceu-me com os cronógrafos, o que está agora a acontecer com os Paul Ritter, em que chegou um ponto em que eu não conseguia justificar o preço que estavam a pedir.
E voltaste para uma
E com coisa. Os preços que se estavam a pedir, vem toda uma série de situações associadas que eu não gostava. Não é? Peças substituídas, muita coisa. E então apareceu os Paul Ritter, também a idade. A idade, comecei a gostar de relógios mais formais e o Paul Ritter também. E além disso, dão menos trabalho, porque os cronógrafos dão muito trabalho. As revisões são caras.
Pois, arranjar peças é difícil.
Arranjar peças não é muito difícil, não há.
Pois.
Para aqui.
Ok. Mas o que é que te atrai principalmente na linha da Paul Ritter agora? Ou, aliás, o que é que te atrai na Universal? Já agora, porque é uma marca muito específica, é uma marca muito peculiar e singular.
Sim. A história da Universal é muito interessante, não é? Foi inovadora praticamente desde o seu início, uhum. Não só de mecanismos, de design, de atendimento ao cliente, uhum. Até muito tarde. E depois também teve uma. Até a sua queda abrupta foi espetacular. Digamos assim, não é? Eu não sei se já falamos sobre isto, mas eu comparo muito à Saab nos seus últimos tempos, em que a Saab nos carros, cada carro que vendia ficava mais caro do que o preço de venda conseguia fazer. A Universal aconteceu-lhe isso. Portanto, chegou a uma altura em que estava a fazer relógios em que o custo de produção era tão elevado
pois.
E já não conseguia praticar preços para...
Okay. Pois não sabia
para, disso. Para ser rentável. E então, depois andou ali um período difícil, de mão em mão.
Sim.
E, pronto, crise do quartzo, anos 80 e 90 muito difíceis para a relojaria, em geral. A não ser para a Rolex, mas eles também fazem sempre os mesmos relógios há 50 anos.
Exato.
E, portanto, não. E pronto, e acabou espetacularmente. Depois fez uma tentativa de regresso em 2005, 2007, até com mecanismos novos, in-house, micro-rotor próprios, uma reedição do Cabriolet, que foi o primeiro relógio reversível, não foi o Jaeger-LeCoultre. O reverso. Ah, foi okay, o Universal okay. Geneve Cabriolet.
Mais acho uma que, vez, inovador. Acho que já tinhas mandado uma fotografia desse relógio para cá.
Anos 20. Exato, anos 20, exato. Fizeram isso, apanharam a crise de 2008, o que foi dificílimo para o mercado do luxo, como toda a gente sabe, claro. E acabou e agora está inativo relativamente, embora eles tenham alguém a responder a mails, mas com uma informação inútil.
Pois, mas também, quer dizer, é de esperar com a história toda vá conturbada, por assim dizer, que teve desde o início da queda até agora, não é? Quer dizer, é normal que... como várias outras, que essa informação também tenha sido completamente diluída ou perdida, não é?
Sim, isso foi diluída, foi perdida completamente. Todos os arquivos desapareceram, todo o stock desapareceu, também se sabe mais ou menos onde foi parar. Se sabe quem ficou com ele, até porque percebe-se onde têm vindo algumas peças, peças novas, e portanto sabe quem ficou com ele. Duas partes, portanto, uma parte terá ido parar a Itália, a outra parte terá ido parar ao leste europeu.
Ok.
Portanto, Polónia, Hungria.
Pois.
Okay. E, aquilo que também se sabe é que há já houve propostas de compra, mas os detentores atuais da marca não querem vender.
Pois.
Portanto, o renascimento, não sei se algum dia irá renascer, mas também se sabe que à venda não está.
Ok. E a Universal, e o Paul Rutter em si, o que é que te atraiu assim de repente? Quer dizer, a Universal tinha também outros modelos, não é? Que podias talvez te agarrar, não?
Sim, mas o Paul Rutter é o icónico pelo desenho, pela variedade de desenhos, e quem os conhece sabe que é assim,
sim.
O demonstrador tem mil e uma variações,
pois.
De cores, com linhas, sem linhas,
combinações
com marcadores,
pois.
Tem mil e uma... com data, sem data, tem muitíssimas variações, e já é um relógio elegante em todas as configurações, e com um aspecto robusto e atual, também não é, apesar dos seus 34,5 milímetros, se não me engano. Não é?
Sim, eu estava a vestir aí, eu estive a experimentar aí um dos mais, não é dos mais, assim, de meia idade, vá, e cabe muito bem, assenta muito bem, super confortável também, não parece nada estranho, aliás... É mesmo como tu dizes, é mais parecido talvez com um Datejust, assim, em termos de proporção e de sensação de pulso, não é?
Sim, não é? Não, é um relógio que tem umas dimensões atuais e um desenho atual e pronto, e agradável.
A parte histórica do modelo interessa-te? O facto de ter sido, pronto, aquele, o SAS, não é? A travessia do Polo Ártico, etc. Isso...
Sim, isso é...
Teve algum input na tua decisão do modelo ou foi só uma questão estética?
Nem tanto. O Polar Router originalmente, que não era Polar Router, era Polar Router.
Pois.
Não era Polar Router, tinha outro nome. Tinha um propósito, não é? Que era diminuir ou atenuar os efeitos magnéticos do Polo Norte pela travessia que foi feita da Dinamarca para os Estados Unidos, uma nova travessia, que foi feita pelo Polo Norte e tinha problemas de magnetismo. Esse relógio foi, a Universal foi contactada para fornecer a tripulação, e esse relógio teve uma utilidade prática.
Sim, pronto, sim.
Isso é uma coisa.
Um objetivo, não é? Quer dizer, era um objetivo para ser conseguido.
E ele foi feito com esse objetivo e foi... A partir dali, é uma capitalização do nome, é uma estratégia de marketing, não é?
Claro.
Que temos, todas as marcas fazem isso mais ou menos, e o Universal também o fez com os Paul Rutter. Nós tivemos Paul Rutter de 50, de inícios de 50, até 80.
Até os 80 havia?
Sim, é o Paul Rutter Quartz. É uma coisa horrível, se alguém...
Se pode dizer que o Universal nessa época foi muito feliz.
Sim, mas também, em defesa do Universal, não se pode dizer que nenhuma marca tenha sido...
Sim, é verdade.
Anos 80 e 90 foram terríveis.
Pois. E nunca tiveste nenhum Polar Router, ou já tiveste?
Um Polar Router, não. Já encontro...
São difíceis?
Sim, são difíceis de encontrar e originais. São ainda mais difíceis de encontrar. Não tenho...
Originais, estamos a falar corretos mesmo, como serão de fábrica, tudo vai ter certinho.
Sim. Não tenho interesse no...
É que eu e tu, curiosamente, já discutimos um bocadinho, tu certamente mais com os teus
contactos, etc. Há uns tempos que houve aí um que apareceu, que tinha uma gravação de logotipo, porque o Polar Router tinha o logotipo da SAS, não é? Do SAS.
Não, nem todos. Nem os que tinham o logotipo SAS foram fornecidos à tripulação.
À tripulação.
À tripulação que não se sabe. Se todas as tripulações tinham, pois. Não sabe quantas peças foram feitas,
uhum.
sendo que será na ordem das poucas centenas. Não pois. Sabe muito bem, nem sabe muito bem onde é que esses relógios se param. Eu conheço 4, okay. pessoalmente conheço 4, ou 4 detentores de relógios, mas há muito poucos. Não? E estarão, os que existem, se ainda existe algum desconhecido, estarão nos países nórdicos. Não é?
Pois.
Não eram as linhas aéreas suecas, portanto estarão por
aí. Na gaveta de algum ex-tripulante, porventura.
Sim, sim, que não se tenha desfeito dele por ser um relógio. Mas pronto, relativamente, os Polar Router aparecem sem o logotipo, mas com o nome Polar Router.
Sim.
Mas não. Pronto, falham ponteiros, falham coroas, pois. Falham.
Há falsificação desses
relógios polidos.
Há mercado para isso.
Há falsificações porque, como todos os modelos de sucesso, nos Polar Router nem tanto. Nos Polar Router sim, porque a variação era muito maior e começaram a aparecer os relógios de ouro, em ouro,
uhum.
e muitos foram derretidos. Ficou o mostrador, ponteiros e mecanismo. E como todos os modelos de sucesso, e o Polar Router foi um grande sucesso na época, um grandíssimo sucesso, são tentadores.
Uhum.
E quase todas as milhentas marcas da segunda linha ou terceira linha, de umas linhas secundárias, fizeram relógios muito parecidos com o Polar Router.
Então, eu já vi uns quantos, sim, é verdade.
O que se fez foi aproveitar as caixas, meter um mecanismo órfão de caixa que tinha sido derretida e vender.
Ah, isso é perigoso.
Sim, é. Mas as caixas Polar Router são. Dos Polar Router eram feitas pela Hugeninfrare.
Uhum.
Portanto, as que não forem Hugeninfrare, não é um Polar Router.
Certo. Ah, isso é bom. Isso também foi uma das fabricantes do Speedmaster, não foi?
Sim. As caixas HF, que já.
Exato.
CB,
mas... CB também, exato.
Sim, mas não me meto nisso.
Isso é um outro mundo.
Sim,
é um assunto, outro mundo.
É um assunto completo.
Que eu não domino. Ok. Diz-me uma coisa, o facto da Polar Router ter tantas variantes, tantas possíveis combinações, também torna, do ponto de vista colecionista, uma coisa interessante. Ou seja, tu, como colecionador, também tens uma visão, se calhar, não digo particular, mas específica do que é que tu achas. O que é que para ti, qual é a tua opinião sobre o colecionismo em si, para já, no geral?
Ah, isso é uma pergunta difícil.
Não, porque há pessoas que são colecionadores, mas que não se autodenominam como tal. Há pessoas que não gostam de ter um colecionador, sim, como acumuladores. E, quer dizer, efetivamente, tu tendo uma coleção... eu acho, nos meus olhos, tens uma coleção, ok? De um modelo específico, várias referências variantes da mesma referência de um modelo específico. Eu acho que isso Sim. pode ser considerado uma coleção e não, sei lá, um simples Sim, é uma... acumular de relógios.
Sim, é uma coleção. Sobre o colecionismo em geral, aquilo que eu penso, sinceramente, acho que colecionismo é uma questão de personalidade.
Certo.
Haverá outras opiniões, mas na minha opinião ninguém nasce um colecionador de relógios ontem.
Sim.
Já é um colecionador.
Uhum.
E portanto tem um gosto há muito tempo em ter coisas, em acumular.
Acumular, mas aí é que está a distinção entre o acumular e o
colecionador. Sim, mas não é acumular nesse sentido não é acumular no sentido de comprar, que às vezes vêm pessoas que vêm. Tem muitos relógios, às vezes falo com pessoas dessas que ao longo da vida compraram 200 relógios, não é? Mas não há, compraram tudo que apareceu.
Sim, não é? Exato.
Não tenho foco.
Ok.
Pronto, isso não tenho. Não, o que eu estou a dizer não é acumular. Aquilo que eu estou a dizer é uma questão de personalidade, no sentido em que a miúdos que gostam de colecionar já. Sim. Seja cromos, pacotes de açúcar, ou canetas, ou isqueiros, ou porta-chaves. E depois já há pessoas... Toda a gente, penso eu, passa mais ou menos por essa fase.
Sim.
E há pessoas que continuam nessa fase, né? Sendo que vão direcionando para... Seja relógios, selos, canetas, isqueiros, depois disso, carros, quem tem espaço para os meter. Mas pronto, é aquilo que eu penso. É... E depois é uma questão de gosto.
Uhum.
Tem, se calhar é uma oportunidade que surge, não estou a dizer que.
Ok. Então, e tu, quando estás à procura, por exemplo, neste caso, vá num Paul Ruter, o que é que são assim as. O que é que são os fatores mais determinantes para ti? Diferenciação, quer dizer, já sabemos que havia umas várias dezenas de configurações possíveis.
Sim.
Isso interessa? Ou interessa-te alguns modelos específicos por alguma razão especial? Tecnológica, movimentos, sei lá?
Não. Os movimentos, pronto, são, há duas linhas das famílias, chamamos-lhe assim, depois há umas pequenas variações, mas há duas famílias essencialmente. Não, as oportunidades que aparecem, que surgem, e, portanto, não, também não é assim, a escolha não é assim tanta, não é? Não,
Sim.
Não, embora haja muitos Paul Ruter para venda no mercado, não é? As consultas qualquer site, tens centenas ou milhares de Paul Ruter à
Sim.
venda, tens um punhado deles, meia dúzia que possas dizer que estão em estado de coleção, estado para uma pessoa como eu.
Ok.
Eu não estou a dizer, nem sequer é um juízo de valor,
Sim,
não
sim, sim.
é. Não estou a classificar nada. Quem gosta de ter um Paul Ruter pode comprar. Uma pessoa como eu está a olhar para
Certos
muitas coisas
detalhes,
diferentes, para
pois.
muitos detalhes diferentes. Por exemplo, um vidro. Um vidro é uma coisa. É quase impossível encontrar um relógio que tem 60 anos ou 70 anos e nunca e tem o vidro original.
Pois.
Não é?
Mas tu valorizarias, obviamente valorizas isso, se encontrares um relógio assim em bom estado com o vidro original, sem estar rachado, sem estar polido.
Para mim é o que interessa.
É o que
Não,
interessa.
não, não me
Lá está.
interessa, não me interessa um vidro, ou então tenho que pagar de acordo com isso. Não é?
Pois.
Tenho que.
Pois.
Também aparecem relógios que são. Pronto, guardo para mais tarde, encontrar o vidro, encontrar a
Pois.
coroa, encontrar. E
Ok.
então, nos relógios que é tão difícil encontrar peças, não se pode. Tenho sempre aquela opinião, é sempre melhor, e a minha experiência é sempre melhor pagar mais por um bom exemplar do que pagar menos por um mau exemplar.
Sim,
Sempre.
isso é um bom conselho, sim, de facto.
Sempre.
Se calhar a longo prazo acabarás por pagar mais por um mau exemplar, porque revisões, manutenção,
Não,
não
até.
é? Peças que faltam, peças que não estão lá.
Mesmo descontando essa. Portanto, mesmo, percebo o que queres dizer e concordo, mas mesmo descontando essa parte. Até a questão de gosto, não é? Porque uma coisa é a novidade. Compras um
Sim.
relógio, tens relógio, passado 2 dias estás a olhar para os defeitos do relógio.
Sim.
Não é? E o relógio, quanto mais defeitos, e passado pouco tempo vais perder.
Interesse.
Perdes interesse nele porque já só estás a valorizar os defeitos, que era uma coisa que não valorizavas
Pois,
inicialmente.
pois.
Sabes?
Sim, isso é uma boa maneira de ver as coisas, de facto,
Não,
sim.
consigo. Eu tenho um ou dois que estou à procura de coroa, que é uma coisa muito difícil de encontrar, ao contrário do que parece. É uma coisa muito difícil de encontrar, são coroas sem coroa, e cada vez que os uso, a coroa faz-me confusão.
Pois. Pois.
Faz-me confusão.
São aqueles problemas que nós temos dos detalhes, das minúcias. Portanto, para ti, quer dizer, há aquela máxima de sempre que é o condition, 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 não é? Isso tem que ser.
Tem que
Tem que
ser,
ser.
tem que ser.
Mas alguma vez tu já compraste algum relógio, não estou a dizer universal nem para o outro, mas já compraste algum relógio que tipo não se caía nesse padrão, mas que tinhas que ter?
Não,
Não.
não, já comprei às vezes. Eu sinceramente, mas também há pessoas que têm outro tipo de personalidade e será mais fácil.
Sim.
Eu às vezes que comprei Project Watches. No
Sim.
sentido de recuperar, de encontrar as peças, ter uma gaveta e ser persistente o suficiente para encontrar as peças para o tornar,
Pode fazer renascer assim da China.
nunca, nunca, nunca resultou.
Não.
Nunca resultou.
Ok.
Projetos a meio
Pois.
e pronto, acabei por me desfazer deles a pessoas que lhe interessavam, ou para
Pois.
peças, ou para tentar passei o testemunho a outra pessoa, porque eu nunca consegui ter a persistência porque ainda por cima tem. Quando é uma marca que não há referências, ou as referências são muito difíceis de identificar, é uma desilusão muito grande e é preciso uma persistência muito grande. Tu estás um mês, dois meses, três meses, cinco meses à procura de uma peça, essa peça aparece,
sim,
tu compras, quando chega não serve.
Pois, isso é sim, de facto.
Não é?
Sim, isso é muito chato.
Pois. É muito chato. Não é, muito chato, não. Não é,
pronto,
não
é agradável. Sim, são, exato.
É
tá
ter
bem.
Um tipo de persistência pois. Que eu não tenho. Não
claro,
tenho,
claro.
Não tenho. E, portanto, eu tento o melhor possível sempre.
Sempre. Sempre o melhor possível.
Sempre o melhor possível.
Ok, ok. E lembras-te qual destes é que foi assim o primeiro?
Qual destes o primeiro?
Destes pole routers que estamos aqui a ver.
Ah, destes foi este.
Por alguma razão especial?
Se foi o primeiro que comprei?
Sim, não, por alguma razão especial foi este. Porquê? Quer dizer, porque na altura foi uma questão de oportunidade ou estavas à procura desta referência?
Não, nesta configuração? Não, foi uma questão de oportunidade. Foi uma okay. questão de oportunidade. Foi uma questão de oportunidade e nem sequer tinha noção de quão bom era o relógio.
Certo.
De quão bom no sentido de em quão bom estado estava e em quão particular era. Portanto, era um pole router, foi uma oportunidade.
Explica-me lá porque é que tu dizes em particular, em que sentido?
Pronto, primeiro o relógio é todo original, não tem aqui nada que não seja original.
Uhum.
Depois tem o logotipo da tampa traseira, é visível. E já viste isto, não é como eu digo? Sim, isto foi gravado por uma aranha.
Exato.
E, portanto,
sim, todos estes exemplares, isto aqui é tudo tão ténue, quase que nem se vê mesmo.
Isto é muito difícil manter, este é perfeitamente visível e, portanto, o que é uma. E o mais interessante que este tem, que é a lupa redonda, a lupa circular.
Sim.
O vidro com a lupa circular, durante muito tempo pensou-se ou discutiu-se. Que esta lupa não existiria, este vidro não existiria neste relógio.
Ok, certo.
Existia numa publicidade, conhecia-se uma publicidade da época onde este relógio estava, com este lupa, vidro.
Que seria o vidro. Okay.
Que seria o vidro. Mas nunca se tinha visto nenhum.
Ao vivo?
Ao vivo. Não se conhecia. Portanto, existia na publicidade, então havia a teoria que aquilo tinha sido uma foto desenhada.
Sim. Também foto... sim, na altura também era sim. muito à base de ilustração.
Sim, não? Pronto, mas não seria uma foto de um relógio real.
Pois.
Até que apareceu este. Pronto,
mas quando comecei... sugestão da apresentação, como se costuma dizer nos sim, pacotes sim. de Discord Flex e não sei quê.
Até que apareceu este com o vidro assinado, porque são assinados os vidros dos.
Pois, eu ia perguntar como é que nós poderíamos saber que isto de facto é já. Portanto, os vidros são assinados por norma. Sim, ou são sempre?
Não, por norma não se. Sei quando começaram, nem sei quando terminaram, mas estes já são seguramente. Anos okay. 50 e 60, seguramente começou nos anos 50, seguramente nos anos 60 mantinha-se.
Pronto.
Isso é seguro. Quando deixou de ser, nos anos 40 não era, isso também é seguro. Quando deixou de ser, imagino que tenha sido quando a Universal começou a enfrentar dificuldades e começou a fazer poupanças onde podia. Imagino que tenha sido por essa época, mas não sei exatamente quando deixou de ser.
E tu, quando arranjaste, estavas cético deste, que era verdade, que era original?
E o vidro era original. Eu não sim. tinha noção do... Não tinha,
calhou?
Calhou. Não tinha noção do vidro...
Partilhaste com alguém, dizendo, olha, eu comprei este relógio, e houve alguém que disse, não,
calhei nas pesquisas na internet, calhei numa discussão desse tipo,
pois.
Em que se discutia a lupa, e eu disse, o meu relógio tem lupa redonda, e então fui à procura do símbolo, e o símbolo estava lá.
Pois,
que temos aqui o cisne negro que faltava.
Portanto, inadvertidamente arranjar, conseguiste desmistificar aí uma...
Sim. Depois, na altura pediram uma série de fotografias para confirmar, porque nestas coisas já são pessoas muito céticas.
Claro, então, parte do género colecionista.
Eu tive que fazer um grande esforço com as minhas fracas qualidades de fotógrafo. Não, porque
é difícil em fotografar o símbolo aqui, ainda por cima.
É difícil assim, então,
os da Omega, que também são conhecidos, são mais fáceis. Sim, este aqui é
difícil,
muito tênue.
É difícil.
Isto é um pole router... Date, clássico, a caixa mais conhecida, não é?
Sim,
atribuído ao Gerald Genta,
atribuído ao Gerald Genta,
também
sim.
podemos discutir isso, mas dourado ou gold cap, não é? Como eles chamam,
sim.
Mostrador também dourado, super bonito, com o desenho com crosshairs, e depois tem a particularidade da data, é meio trapezoide, mas sim. O vidro, a lupa é circular, que é, circular, que, é, que é, ou seja, não sai, não é como o Ciclopes da Rolex, etc., mas vai um bocadinho para dentro e sai. E é muito engraçado esse pormenor. Eu acho estranho, nós tínhamos comentado, que a forma, sendo circular, ou seja, que não acompanha a forma da janela,
sim.
Que também é pouco vulgar, não é?
Sim, não. Normalmente. Acho que existe. Mas sim, é mais vulgar.
Pois,
é
porque, mais vulgar. Porque neste modelo, e nós temos aqui outros aqui à frente, a janela, por norma, não quero estar a dizer nenhum disparate, mas por norma é sempre meio trapezoide, não é?
Sim.
E a lupa segue essa forma.
Sim, sim.
Não existem outras formas. Ou seja, há circular, neste caso especial, e depois é trapezoide.
Trapezoide, sim.
Ok. Muito bem. Muito bem.
Eu conheço assim, mas a Universal estão sempre a aparecer coisas novas, mas pois. Até hoje. Exato. Não se conhece outro formato.
E este é com o calibre, isto é o que é 215?
Sim, 215.
Será? Ou micro-rotor,
ou 218. É? Sim, ou é 215 ou 218.
Ok.
Que é uma, 218 é uma evolução, são os dois micro-rotores, sendo que o 218 é uma evolução, sendo o Data, ou 218-2 ou 215-2. Agora de cabeça não tenho.
E anteriormente era o bumper, não é?
Era um bumper, sim. Era um bumper martelo.
Este aqui. Este aqui é curioso porque eu já exprimi a minha opinião. Eu não gosto muito de fã desta versão pela caixa. Tem uma caixa muito pouco. Quer dizer, eu conheço e gosto mais da caixa mais conhecida, mas que na realidade é uma caixa mais comum. Esta aqui era uma coisa mais especial.
Sim, isso era o modelo dos primeiros, portanto ainda tem o mecanismo anterior, o 138,
de
martelo, sim, ainda não é o micro-rotor. Esse é um modelo deluxe,
sim.
E portanto seria um relógio premium, já não era um pole router. Existia o pole router normal com o 138, e depois havia o modelo deluxe, seria que a caixa era diferente.
Mas
a caixa
é maior. Mecanismo.
Com o mesmo mecanismo, pois. Sim, com o mesmo mecanismo. Pois. E aí, pronto, mas esse seria um modelo topo de gama, porque a caixa era diferente.
Sim, há aqui detalhes, obviamente a caixa é diferente, tem uma tampa diferente.
Sim, é maior.
É maior, o próprio relógio. Este também é dourado. Este
é em ouro.
Este é em ouro mesmo, sim, pois, este é em ouro mesmo.
Todo. Mostrador
incluso. Mostrador também, tudo, mostrador é lindíssimo, tem assim um efeito... escovado, mas assim meio abalado,
ponteiros, é tudo em outro.
Muito bonito. E pronto, Paul Ruther Deluxe, como o nome indica, a coroa também é diferente. E eu adoro esta ascensão do mecanismo martelo, eu acho isto o máximo. Porque é mesmo diferente. Eu, quem ainda não experimentou um bumper, eu acho que devem experimentar, porque é uma coisa mesmo. É especial, é diferente, não... tenho pena que não, que deixaram de fazer, que teve tão, uma vida tão curta de produção.
Sim, teve uma vida. A carga não é muito eficiente.
Pois,
a carga não é muito eficiente.
Mas é tão giro, é muito giro sentir isto no pulso, anda. E é um relógio bonito. Aqui, por acaso, estava aqui. Ah, não, este partilha o mesmo logotipo, no escudo.
Sim.
Porque tu tens aqui
primeiro,
outro.
Estes
são os primeiros.
São
Ah,
primeiros.
ok.
Aqui este é posterior.
Pois.
Este aqui já serão. 50, finais de 50, inícios de 60.
E este que nós vimos agora, o Deluxe, é de quanto?
Este deve ser inícios de 50. Inícios, okay. Não, nunca será inícios, porque o primeiro Paul Ruther foi de 54. Então será um relógio de 55,
sim, logo
56.
Assim, logo, pronto, ok, estou a perceber, estou a perceber. Pronto, e este de facto tem uma caixa com as asas diferentes. E pronto, confere-lhe de facto um outro ar. Há aqui um que tu tens aqui de lado, mas que é muito especial. Que eu acho super interessante, que é, para todos os efeitos, é um Paul Ruther, embora não
sim,
diga.
É um Paul Ruther, sim.
Sim, portanto, isto é um Paul Ruther elétrico?
Elétrico, sim.
Fala-me um bocadinho sobre este modelo, que isto aqui é bastante...
O Paul Ruther elétrico, então, o elétrico é um mecanismo de... O mecanismo deste relógio é um mecanismo de transição, portanto, é entre os relógios puramente mecânicos e os relógios depois já... Os diapasão que da Bulova, que usou a Omega, a Universal também usou, sim. Também teve esse, os Unisonic, este é um mecanismo de transição, portanto tem balanço,
certo.
Tem um balanço como um relógio mecânico, simplesmente a energia é fornecida por uma pilha a dois elétricos que fazem mover o balanço, já não é a corda nem o movimento do braço,
pois.
É...
Sim,
é elétrico.
É
elétrico. Mas o som é como um
pois,
relógio
eu ia
mecânico,
comentar
é
isso
igual,
porque eu ainda não tinha visto este pessoalmente e confesso que em termos de relógios elétricos não, ainda só tinha estado com outro, um Leap, e não tinha dado essa atenção, mas de facto, se nós pormos isto ao ouvido e pensamos que estamos a tratar de um
sim.
relógio mecânico normal, o funcionamento, o som é tudo igual, mas.
E o funcionamento é o mesmo.
Pois, para todos os efeitos, o
O
funcionamento é o
funcionamento é
mesmo.
o mesmo.
A carga é que é
A carga é
diferente.
que é diferente.
É.
O funcionamento é o mesmo.
E este relógio é muito engraçado porque, de facto, partilha, se não estou em erro, a mesma
A caixa,
caixa
sim, a caixa.
do mais tradicional. E o desenho também, o layout é muito
Sim.
similar. Tem aquele anel externo, interior, externo, vá, exterior,
Sim.
com o mesmo género de desenho. O logotipo, neste caso, é um U só fora do escudo, que já indica que é
Sim.
uma coisa mais à frente. Com os marcadores aplicados, luminoso. Com os ponteiros também com alguma luminosidade, e depois tem os segundos. O ponteiro de segundos também é muito fininho, mas na ponta tem assim uma espécie de um raio
Sim.
que é super engraçado. Isto faz assim lembrar uma coisa tipo um daqueles relógios alusivos a algum músico, uma coisa assim, uma banda de rock ou qualquer coisa assim, não sei. Dá-lhe assim um ar bastante fora, que eu acho imensa piada. E depois elétrico em baixo, em azul, também assim numa fonte mais moderna. Mas é curioso este relógio. Este relógio é bastante raro.
Sim, que eu conheço a funcionar haverá
A
meia dúzia no
funcionar,
mundo,
frisar a
a
funcionar.
funcionar, sim.
Porquê? Porque eram relógios que se estragavam muito facilmente.
O relógio teve um período de vida curto. Este relógio é de 64,
Sim.
foi lançado em 64. Eu sei isso porque está num catálogo da marca que eu tenho.
Tu tens esse catálogo?
Sim, mas
Ah,
os elétricos, de uma forma geral, tiveram um período de vida curto. Eram pouco precisos, relógios pouco precisos,
ok. Porquê que eram pouco precisos?
talvez pelo funcionamento, não sei dizer,
Ah.
não sei dizer. Depois a pilha dura pouco tempo.
Pois, na altura.
Sim, a pilha dura pouco tempo. Estamos a falar de que é 6 meses, 8 meses, uma
Pois. Pois.
pilha.
É chato.
Sim, era chato trocar de pilha. A manutenção era difícil porque ainda não havia, os relojoeiros ainda não estavam vocacionadas para este tipo de
Pois.
mecanismo e, portanto, muitos perderam-se. Não se pode dizer que tenha sido um sucesso de vendas
Pois.
associado ao preço, não?
Claro.
Eu já disse há pouco, nesse catálogo de 64 do Universal, é o relógio mais caro do catálogo. E tem
Sim.
lá os Tricompax, o Ivo Clapton, o Nina
Sim,
Rinte,
sim,
esses relógios todos
sim, sim.
que valem,
Valem
valem
muito,
fortunas, valem
certo.
muito, muitos, muitos capas. E este é o relógio mais caro do catálogo.
Foi
Portanto, era
incrível. De
uma tecnologia
ponta, vá.
de
Pois,
ponta.
pois.
Foi um lançamento que fizeram, mas não se pode
Não
dizer que
teve.
tenham sobrevivido muitos.
Pois, pois.
Aparecem às vezes uns mostradores, uns ponteiros.
Sim, porque este está impecável mesmo. Mostrador
Sim.
é. Mostrador, eu esqueci-me de referir, mas o mostrador, eu não sei se vou. Eu vou tirar fotografias, mas não sei se dá para perceber. Mas é metalizado também, escovado, mas está dividido em
Sim. Sim.
quartos, que dá-lhe assim um. Não sei, uma espécie de uma.
Sim, faz o
É, faz assim um
reflexo.
reflexo, dá-lhe assim uma dinâmica muito, muito gira. E pronto, imagino de facto que isto também sejam. Aliás, o Universal tem sempre mostradores muito interessantes, eu acho.
Sim, tem.
Simples. Mas bem feitos, bem trabalhados.
Sim, o Universal tem tudo interessante. Tem. Ou teve durante um certo período, durante os seus tempos áureos, teve.
Pois. É uma
Sim.
pena. Não continuarem. Muito bem. Olha, e saltando aqui um bocadinho para a frente, também tens aqui. Há aqui outros relógios que eu gosto imenso, mas há aqui um também que salta à vista. E é um relógio que é interessante. Isto não é Paul Ruter? Não.
Não, é anterior ao Paul
Isto é um relógio anterior ao Paul Ruter, Universal Genève,
Ruter.
também em ouro.
Sim.
E é um relógio
Sim. Um
especial.
mecanismo de martelo também.
Um mecanismo
E
martelo também.
usado no Paul Ruter mais tarde.
Ah, isto foi a base deste ou foi o mesmo que acabou
Não,
por ser?
foi o mesmo.
Ah, foi o
Foi o
mesmo. É
mesmo, é o
ok.
138 SS. Porque há o 138C, que é usado noutro modelo, que é com
Com os pulse,
sub-seconds,
exato.
não é? E tem este com segundos ao centro, que é o SS.
Ok.
Que é este também. É, o mecanismo é o mesmo.
Muito bem. Mas este relógio salta à vista porque no mostrador tem uma inscrição aqui bem pequena, mas dá para perceber que diz Caminho de Ferro de Benguela, 1902-1952.
Sim.
Portanto, presume-se que seria alguma espécie de.
Uma comemoração do cinquentenário do Caminho de Ferro de Benguela.
Pois.
Não, não conheço outro relógio,
Pois.
nem, nem acho que tenha sido feito mais algum.
Pois.
Não acho, sinceramente. É um relógio muito especial porque estamos a falar de anos 50. Relógio automático, que era uma novidade para anos 50, em ouro. De uma marca de prestígio em
Sim.
África.
Em África, pois, exatamente, exatamente.
Portanto, não sei.
Custom made, ou seja, foi
Exatamente.
feito a pedido
Sim, com mostrador personalizado.
personalizado,
Sim,
exatamente.
neste
Isso
caso não é
é um.
uma tampa gravada com
Pois,
origens
faz
dados com
com
mais ou
que sim.
menos jeito, não é?
Pois.
Fazem isso, vêem-se muito. Com
Pois.
mostrador personalizado é uma encomenda especial para alguém especial que até hoje,
Ainda
e
não
não
sei.
obstante os meus esforços, ainda não consegui descobrir para quem nem em que circunstâncias. E tenho, pronto. Até...
Mas é um relógio especial.
Sim, sem dúvida. Será dos que aqui estão, será talvez o último a desfazer-me dele.
É?
Sim,
Eu ia fazer essa pergunta a seguir, por acaso. Se tivesse
porque,
livrar com
porque
destes,
sinto
qual?
que esse é aquele que eu não posso substituir. Todos os outros, com mais ou menos esforço, é possível. E esse não sinto que seja possível substituir algum dia.
Pois, que este de facto é. Há aqui uma junção de fatores única, não é?
Sim,
E
sim.
de facto é muito estranho. E tentar perceber a história deste relógio era super interessante também. Ele, por sinal, tem aqui um mostrador muito engraçado, já com uma certa patina que lhe dá um charme, mas tem dois tons também, muito bem trabalhado, como a Universal faz, mas tem assim também outro assim, meio ovalado
Sim,
também, assim no centro, que é giro. E com a luz, quando isto bate, de facto, parece outra coisa. E é muito bonito. Tem marcadores aplicados também ao ouro, presumo.
sim.
É, os ponteiros também.
Ponteiros também, sim.
E é um relógio giro. A caixa já é diferente. É, mas pronto,
Sim.
aqui o número de série também não nos ajuda muito, né? Só diz
Não,
que só
era
diz o
número de série.
material, etc.
Sim,
E
mas o número de série diz-nos que, pronto, que é, mas o mostrador também nos diz que é de 1952,
referência. Pois.
não é? Nesse caso não precisávamos sequer do
Sim,
número de série.
exatamente, exatamente, exatamente. Não há nenhum colecionador que tu conheças que tenha visto um exemplar deste, ou que tenha alguma.
Não, não. Este modelo sim, até eu tenho uma publicidade da época
Ah, deste modelo.
deste modelo, sim,
Ah.
com inscrição no mostrador, não. Mas deste modelo sim, deste modelo existe.
Ok.
O modelo existe e é conhecido e reconhecido, portanto, aí não há grandes dúvidas
Muito engraçado, isso é
quanto
muito
ao
curioso.
modelo.
Ok. E. Qual é que estará para vir?
Relógio?
Sim.
Ah, não sei, pelo router
O que é que
no.
gostavas de ter?
Um starter é um SIS, não é? Acho que esse é o
Ok.
sonho de.
Mas qual das versões já agora, que já percebemos que há duas pelo menos, não é?
É da SIS o dado à tripulação. Isso é
Sim,
o.
com o aplicado, com o
Sim,
logotipo aplicado.
isso é o grail de um colecionador de polo router, de um amante dos polo router, é o SIS. Não
Estás
há.
com esperanças?
Não.
Pronto, ok.
Não. Não.
É muito difícil.
É muito difícil
E estão
de
muito caros.
encontrar. Sim, é muito difícil de encontrar. Eu
Pois.
só conheço quatro. Quatro em aço e
Que
dois
se
em.
presumem 100% corretos.
Sim, se presumem 100% corretos. Há um duvidoso, conheço quatro corretos, sabe-se, pelo menos já a história, sabe-se quem eram os donos, portanto há quatro que são
Sim.
conhecidos, reconhecidamente corretos.
Comprovados, não é?
Pronto, sim. Há um duvidoso, tem mostrador preto. Tenho muitas dúvidas, já disse.
Pois, porque o mostrador eram sempre, ou por norma eram claros, não é?
Sim, o mostrador era branco, amarelado pelo tempo, tanto que agora
Pois.
está. Há um preto que não se conhece, o dono já me perguntou a opinião, que é um indivíduo inglês,
Sim.
e pronto, não, já lhe disse que
Não, não. Pois.
falta evidência, não, não posso dizer que não.
Mas não
Mas
ficas
falta
com.
evidência, até porque não vejo a perfeição que seria suposto esperar. Não.
Poderia ter sido um redial que estava danificado e eles pintaram a preto. E depois.
Sim, mas não é um. Mas mesmo um redial não é evidente. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu mantenho. não faz. Uma coisa é certa, os ponteiros não são dali.
Ok, pronto.
Os ponteiros não são dali. Os ponteiros são luminosos, não faz sentido para mim. Não Sim. faz sentido, embora existam, mas não faz grande sentido. No universal não faz sentido. Que é ponteiros luminosos sem mostrador, com mostrador sem luminoso.
Pois.
Não faz sentido.
Sim.
E menos sentido, faz mostrador com luminoso e ponteiros sem luminoso.
Claro, sim, senão...
isso é um absurdo.
É tonto.
Mas pronto.
Claro.
É, pronto, os ponteiros, sendo que esse mostrador preto não tem luminoso, o que eu pronto, custa-me um bocadinho perceber num relógio de aviação não ter luminoso.
Pois.
Pronto, mas está bem feito, não é um restauro.
Não te sentes tentado em arriscar?
Não, nem e disse ao dono, quando pediu uma opinião, e ele disse, para mim, estava muito cético, e atenção, que o dono é um conhecedor, não é uma pessoa que...
Sim, sim, que encontrou aquilo na gaveta.
É um conhecedor, pronto, e numa discussão, um brainstorming sim. entre várias pessoas, mas não há consenso, mas na minha opinião, eu pessoalmente não o compraria como original.
Nossa.
Tal como aquele que me mostraste uma vez, que apareceu, eu não o mostraria como original. Na altura disse porquê.
Sim, nós chegamos a falar, exato.
Disse porquê que não o compraria como original. Não é. Mas não havendo registros, nem há nada. É muito difícil encontrar. Depois, há dois Polo SAS em ouro, que também são conhecidos, que terão sido dados a executivos. Esses também são conhecidos.
E esses também são interessantes para ti? Ou não, nem por isso?
São interessantes, mas ainda menos acessíveis.
Pois.
Então, já tem o logo, são deluxe em ouro, com logo gravado no mostrador, mas gravado cinzelado, digamos. Não sei se a técnica foi propriamente cinzel, talvez não, porque o mostrador é muito fino, mas...
Pois.
Não sei se foi cinzel ou a máquina, é pantógrafo, acho.
Acho que é essa a técnica, pronto. Sim, que eles fazem grande e depois aquilo fica
pequeno. Mas pronto, pensa-se que terão sido fornecidos, mas sem proveniência, mas são considerados corretos.
Ok, sim. Muito bem. Então o teu Grail é um SAS.
Sim, mas não tenho esperanças nenhumas de encontrar um.
Fica tanto. Aqui a dica e o convite para quem tem um Universal SAS para entrar em contacto.
Há um em Portugal. Portanto, há um em Portugal.
Está bem. Muito bem. Ok. Ótimo. Hugo, obrigado. Obrigado por te encontrares comigo. Partilhar aqui o teu conhecimento da Universal, que é sempre uma marca fascinante e com mistérios a cada esquina, que eu acho, para mim, acho super interessante. E aqui um bocado do teu espírito colecionista e o que te faz gravitar aqui para esta marca e estes modelos. Eu vou ter fotos disto que foi falado, inclusive também umas notas de referências sobre os outros modelos que falaste, okay. Assim, para termos uma noção. Obviamente vão estar na nossa página no SoundCloud, em www.soundcloud.com/horacerta, também no Instagram. Podem ouvir o nosso podcast na SoundCloud e também no iTunes, é só procurar. Isto foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e até breve.
Obrigado.